Samara, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos.
Ô, Samara, a gente fica empolgado aqui com as mensagens, vai te deixando para trás. Mas foi puro esquecimento, Samara.
Mas eu adoro ficar ouvindo as mensagens, porque às vezes até aparece alguma que a gente precisa responder aí no ar, né, Adriano?
É verdade. O pessoal aqui falou de vacina, daqui a pouquinho você vai falar sobre vacina, né, Samara? Mas isso. A primeira notícia aqui da internet tem a ver com o que falamos agora no quadro Todos Contra o Coronavírus, o pagamento do auxílio emergencial. O que, que você tem de novidade aí?
Pois é, Adriano, parece que foi ontem, né, que a gente estava noticiando esse novo programa. Eu lembro a gente naquele esforço de divulgar os calendários de pagamento, todo mundo muito curioso, os ouvintes perguntando muito. Então hoje realmente um dos destaques das agências de notícia, aqui do Portal de Um, por exemplo, é justamente isso, né, que a Caixa Econômica Federal paga hoje a última parcela do auxílio emergencial criado em abril para socorrer trabalhadores autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda. Hoje, cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas recebem a parcela do auxílio emergencial extensão, que é justamente aquela de R$ 300. E ainda outras cerca de 50 mil pessoas recebem a parcela dos R$ 600. Esse programa já socorreu um total de 68 milhões de brasileiros. Recebem hoje, então, os trabalhadores nascidos em dezembro que não fazem parte do Bolsa Família, porque esses já seguem um calendário específico. Então, hoje chega ao final o programa emergencial e, como você já noticiou também aí no Conexão Senado, ainda não há previsão de se estender esse auxílio, né? Há muitas negociações, há uma certa pressão para que esse auxílio permaneça aí por mais 2 meses, mas não tem nada definido.
Ok. O Mário Bala, da Ceilândia, está dando aqui um bom dia especial para você, Samara.
Bom dia também para ele.
E o auxílio emergencial, Samara, foi pago, né? Começou a ser pago por conta da pandemia, né? Do coronavírus. Quais são aí os últimos números da pandemia?
Diferentemente do auxílio, que já terminou, né, Adriano, a pandemia ainda não. Ela segue, o Brasil está finalizando esse ano, nas últimas 24 horas, com 20.548 novos casos de Covid-19 e 431 novos óbitos também entraram nos registros. Então, a gente chega na casa dos 7 milhões e meio de casos de Covid-19. A grande maioria, cerca de 6 milhões e meio de pessoas já estão recuperadas e 744 mil pessoas estão em acompanhamento, estão com sintomas ou sem sintomas, mas enfim, estão doentes da Covid-19. E ao todo o Brasil passa dos 191 mil casos de óbitos. Para todos esses números, né, Adriano, que diariamente a gente atualiza, existe a média móvel, né, porque essa foi a melhor forma que a maioria dos países encontrou para divulgar um número bem real da pandemia. Então, hoje no Brasil, nos últimos 7 dias, o Brasil teve uma média de 617 mortes por Covid-19. Esse número representa já uma certa estabilidade, porque houve uma variação de menos 8% em comparação à média dos 14 dias atrás. Então, uma tendência de estabilidade nas mortes, mas uma estabilidade alta, né? Na casa dos 600 casos diariamente de mortes. E em relação à média móvel dos casos, né, de diagnóstico, nos últimos 7 dias, o Brasil apresentou 34.667 casos, novos casos, novos diagnósticos por dia. É uma variação já mais importante do que a das mortes, porque tem uma queda de menos 19%, indicando, então, uma tendência de queda nos diagnósticos, né? E vamos torcer para que isso seja realmente uma tendência, né? Não seja apenas essa questão aí dos números do final de semana, que acabam baixando um pouco os registros e interferindo na média móvel. Então vamos aguardar.
Realmente, aí os números continuam altos e como a gente está falando de números desde o começo da pandemia, às vezes pode acontecer que a gente passa batido. Um número como 617 mortes, como a média móvel indica, por dia em nosso país. 617 a média de mortes. Isso, gente, equivale a como se quatro Boeing 737 lotados caíssem em nosso país num dia. Quando a gente vê, né, quando cai um Boeing, né, um avião, né, de passageiros, tem toda aquela comoção. Então, quatro Boeings, como se quatro Boeings tivessem caído nas últimas 24 horas em nosso país, matando todos os passageiros. Realmente é uma situação muito complicada. Ô, Samara, o pessoal está falando aqui da vacina. O Magela, lá de São Luís, está dizendo que a Argentina começou a vacinar a população, também o Chile. No Brasil não temos data prevista, o Luiz Carlos Macedo já falou da vacina, ele está em Fortaleza. E aí, Samara, o que nós temos de novidade em relação à vacina?
É, Adriano, um apanhado aí pelas agências de notícia de hoje, elas atualizam, sim, alguns dados, né? Eu tenho aqui dados do portal G1 e do portal UOL. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa, deve se reunir nesta quarta-feira com representantes da farmacêutica Pfizer. Essa farmacêutica que detém a vacina que vem sendo aplicada na maior parte dos países já. Por enquanto, a Pfizer e a AstraZeneca, que é o laboratório que desenvolve em conjunto com a Universidade de Oxford, né, elas já têm condições de pedir o uso emergencial da vacina no Brasil. Mas ainda não houve esse pedido e parece, Adriano, que não haverá esse pedido emergencial. Por quê? A Pfizer, por exemplo, informou que a Anvisa pede muitas análises específicas sobre o Brasil e que ela tenta a liberação no modelo de submissão contínua, quer dizer, é um envio de documentos à medida que a própria farmacêutica levanta dados e faz estudos. Segundo a Pfizer, esse procedimento na prática seria até mais rápido, seria mais ágil do que se ela tentasse fazer uso ou pedido emergencial. Já o portal UOL lembra que a Fundação Oswaldo Cruz, que é o laboratório público ligado ao Ministério da Saúde, deve pedir até a semana que vem o registro da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, né, e o grupo farmacêutico AstraZeneca. A Fiocruz, ela deve começar a fabricar as vacinas em janeiro e imunizar a partir de fevereiro. Esse registro, ele é diferente desse pedido emergencial, porque o registro aprovado, com ele aprovado, a vacina pode ser aplicada em massa, né? Ele passa a ser um medicamento, né? Um insumo já legalizado, já como qualquer outro remédio. E aí o uso emergencial, nesse caso, ele seria apenas para pequenos grupos. Então, parece que as duas farmacêuticas principais, né, as que estão mais na ponta para a gente ter essa vacina no Brasil, elas vão optar, então, por um outro tipo de modelo, né, que não seja esse emergencial. Então, por enquanto, o que o Ministério da Saúde mantém, de fato, no Brasil, é o calendário de vacinação para fevereiro. Mas em janeiro, a Fiocruz já estaria fabricando essas vacinas. O primeiro lote seria de 15 milhões de doses e ele seria aplicado em grupos prioritários a partir de fevereiro.
Ok. Nós estamos conversando com a Samara Sadek, que está trazendo aí os destaques das notícias na internet. A Samara já falou do pagamento do auxílio emergencial, da média de mortes, média móvel de mortes e de casos novos na pandemia de Covid-19 e também agora informações sobre a vacina. E para fechar aqui a participação da Samara, tem uma notícia, né, Samara, da Agência Brasil?
Adriano, a notícia da Agência Brasil, eu confesso que agora eu perdi.
Vou te ajudar aqui, Samara. Vou te ajudar aqui.
Eu atualizei o meu sistema e ela sumiu da minha tela.
É uma portaria do Ministério da Educação das Escolas Cívico-Militares.
Cívico-Militares, isso mesmo. Essa portaria, Adriano, foi publicada ontem no Diário Oficial e diz que mais 54 escolas cívico-militares serão instaladas no país. Serão duas em cada um dos estados e também no Distrito Federal. Essa adesão das escolas, ela é voluntária e a lista com os locais selecionados será divulgada no dia 25 de janeiro. Então, essa é a notícia.
Ok. Samara, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você e até amanhã.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos e até amanhã.